em nome da lei.
Olá, está com o Em Nome da Lei da Rádio Renascença. Só este mês já foram 7 os casos de drones que se aproximaram de aviões, ameaçando a segurança do espaço aéreo e violando a legislação em vigor. Nada de novo, mas é cada vez mais frequente. Por isso impõe-se a pergunta: o que é que está a falhar? A legislação estará mal feita? A entidade reguladora não está a atuar? Ou haverá outra explicação para este tipo de incidentes? Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos tentar encontrar respostas, questionando Pedro Pisco Santos, da Autoridade Nacional de Aviação Civil, Nelson Oliveira, do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, Durval Ribeiro, ex-presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea e atualmente coordenador do Comitê de Drones da APLA e seu representante em reuniões internacionais, Miguel Miranda, presidente do Drone Clube Portugal, Carlos Pinota, um repórter de imagem que utiliza drones, e Pedro Rodrigues, que tem uma empresa deste tipo de aeronaves não tripuladas. Agradeço aos nossos convidados e também a si que nos acompanha pela rádio ou no digital. Seja bem-vindo. Vou começar por lembrar o que diz a legislação em vigor desde janeiro. O regulamento proíbe os drones de voar acima dos 120 metros sem autorização da ANAC e impede a sua utilização junto de aeroportos e aeródromos. Têm de ter menos de 25 kg e só podem voar de dia, exceto se tiverem autorização. Até 1/4 quilo os drones são considerados aeronaves de brinquedo e só podem voar até uma altura de 30 metros. As multas para os infratores vão dos 250 euros para os particulares até aos 250 mil euros para as grandes empresas. O governo tem dúvidas se as regras em vigor são suficientes e se estão a ser devidamente fiscalizadas e pediu por isso um levantamento ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes em Aeronaves com uma comparação com as regras em vigor noutros países. A ministra da Administração Interna já admitiu que pode vir a ser obrigatório o registro dos proprietários de drones. Nelson Oliveira, do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, começa por si. Como é que nós comparamos com outros países europeus? Há algum país que tenha resolvido este problema? E como?
Não, isso posso dizer-lhe seguramente que não. De qualquer maneira, deixe-me dizer que o objetivo do estudo é precisamente esse. Ou seja, eu fazia só uma pequena clarificação. A decisão de realizar o estudo foi do gabinete, mas coincidiu de facto com um pedido da tutela nesse sentido, também preocupada com este assunto. Isto é aquilo que se chama um estudo de segurança, ou seja, um estudo de segurança é aquilo que se realiza no âmbito da investigação de acidentes e incidentes quando existe um incidente que por si não é significativo investigar, mas que toma outro tipo de relevância quando se trata de uma série de incidentes similares assim tomam há características que suscitam então a realização de uma investigação de série, ou seja, uma investigação um conjunto de eventos similares.
Então, mas esta investigação de série quer dizer que não fizeram uma investigação individual a todos estes incidentes?
Não fazia sentido fazer cada vez que há uma ocorrência destas, não faz sentido, porque o que é que está em causa? É essencialmente uma infração de um regulamento. Agora, quando existe uma sucessão de casos similares e de facto neste mês houve realmente uma sucessão de factos similares e muito, como é que eu vou dizer, muito atrevidos, se quiser, porque contrariamente àquilo que se passou nas ocorrências anteriores ou na maioria das ocorrências anteriores em que se tratava essencialmente de avistamentos a uma distância relativamente grande das aeronaves, neste caso não, neste caso houve uma interferência com o trajeto das aeronaves. E portanto, retomando o que estava a dizer, portanto, decidimos fazer um estudo, tendo em conta todo este universo de ocorrências, decidimos realizar o estudo para tentar perceber o que é que estava aqui a acontecer. Ou seja, o regulamento existe, se o regulamento for cumprido, a segurança da aviação civil está garantida. Agora, temos de perceber o que é que se passa, porque é que o regulamento está a demonstrar ineficaz. Temos aqui problemas de fiscalização, temos problemas de aplicação do regulamento. Será que o regulamento não é suficiente para aquilo, para os fins a que pretende atingir? E o nosso objetivo objetivo. Note bem, nós não emitimos opiniões, o que nós fazemos é constatar factos, olhar para a realidade de outros países, ver o que é que se está a fazer lá fora, que medidas estão a ser tomadas, no sentido de perceber se existem aqui pontos de aprendizagem, pontos de melhoria que podem ser implementados.
E há pontos de aprendizagem, já há alguma? Porque a medida foi-vos pedido brevidade na elaboração desta análise,
pronto,
não é?
A brevidade tem de ser também ponderada aos meios que o gabinete tem e, portanto, eu só para dar uma indicação, aliás, como já referi publicamente, organismos homólogos estrangeiros com 50 anos de consolidação na sua organização e com 50 investigadores demoraram 6 meses a fazer estudo similar para o país deles e não tão abrangente como aquele que nós nos propusemos fazer. E, portanto, eu consideraria um grande sucesso para o SPIAF, que foi criado em abril deste ano, se conseguirmos fazer a mesma coisa no mesmo prazo.
Seis meses.
Sim, portanto, é aquilo que estamos a utilizar como referência, mas ao qual não me estou a vincular, bem entendido. O mais brevemente possível. Mas deixa-me só clarificar uma coisa. O facto de o gabinete estar a fazer este estudo em nada impede que as entidades que têm o poder legislativo e o poder regulamentar e o poder de fiscalizar, nomeadamente as autoridades policiais, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, seja o próprio Ministério, o Ministério da Administração Interna, portanto, nada impede que as entidades, os próprios gestores das infraestruturas aeroportuárias, nada impede que tomem as medidas que considerem adequadas para esse efeito, tal e qual como numa investigação do acidente. Nós, quando fazemos uma investigação do acidente, e não somos só nós, qualquer outro organismo de investigação de acidentes, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos a chegar às conclusões finais do acidente. Isso não impede que as entidades que têm que têm a obrigação de garantir a segurança implementem desde logo as medidas que entendam necessárias, tanto mais que o relatório no final indica, entretanto foram tomadas estas medidas e, portanto, ou há ainda recomendações a fazer ou não. Quanto mais não seja, fica a evidência pública, a demonstração perante o público do que é que foi tomado e se ainda existem medidas que poderão porventura ser tomadas.
Mas haverá com certeza um relatório preliminar com base no qual o legislador poderá eventualmente alterar a lei e os procedimentos, não?
A nossa intenção é só publicar o relatório no final.
Falou aí em meios, tem problema de falta de meios, é por isso?
Sim, é público que, aliás, um dos objetivos da criação do SPIAF, portanto, da fusão dos organismos dos gabinetes de investigação de acidentes com aeronaves e de acidentes ferroviários, eram 2 organismos independentes, e precisamente tendo consideração das limitações de meios que existiam para o funcionamento destes gabinetes, que o atual governo tomou a decisão de criar um novo gabinete, reunindo os dois, com vista a dotar para já de sinergias entre as duas áreas de investigação, mas com o reforço de meios. E neste momento temos de ter consciência que estamos num processo de reorganização. Como eu disse, o gabinete foi criado em abril, ainda nem sequer temos orçamento e mapa de pessoal aprovado, e portanto há todas estas contingências administrativas que temos de ter em conta. Temos 2 investigadores, quer para a área aeronáutica, quer outros 2 para a área ferroviária. Por isso mesmo, eu também foi público e está de acordo com a nota que nós publicámos, que este estudo será realizado recorrendo a investigadores externos, a peritos externos que estamos em fase de constituição da equipe.
Já há alguma ideia de como foi a primeira pergunta que eu lhe fiz? Como é que nós comparamos com outros países europeus? Algum que já tenha resolvido este problema?
Não, este problema não está resolvido de maneira nenhuma. Isto é um problema internacional. Vou só dar o exemplo de as estatísticas da Agência Europeia de Segurança para a Aviação indicam que em 2015 existiam 600 notificações, não chegava a 600 notificações deste tipo de ocorrências. Em 2016 foram 1.400, portanto, temos aqui um aumento mais do dobro. Portanto, isto é um problema internacional, isto é um problema que todos os países têm, desde os mais desenvolvidos nestas matérias até aos menos desenvolvidos. Os Estados Unidos, que é um país considerado desenvolvido nesta matéria, tem também imensos problemas com isto. Basta dizer, nós temos falado muito nas ocorrências que têm acontecido no nosso espaço aéreo, mas, por exemplo, nós temos notificadas aqui ao gabinete este ano 3 ocorrências com aviões de registro nacional noutros países. Portanto, está a ver só o universo dos aviões de registro nacional noutros países, já deu 3 ocorrências.
Portanto, já se viu que este não é um problema fácil de resolver. Pedro Pisco Santos, da Autoridade Nacional de Aviação Civil, o regulamento foi feito pela ANAC, reconhece que está a mostrar-se insuficiente?
Numa primeira linha, consideramos que este regulamento, e quem cumprir, como já disse o meu colega, engenheiro Nelson Oliveira, quem cumprir este regulamento está a garantir a segurança da navegação aérea. Porque o nosso objetivo é garantir que não haja uma interferência dos drones com a aviação tripulada. E isto, como falou o engenheiro Nelson Oliveira, é um desafio para todos nós. O número de incidentes tem vindo a crescer a nível internacional. E eu também quero dizer que o nosso regulamento, fazendo aqui uma analogia com a futura legislação europeia, que neste momento ainda está em consulta pública, e essa própria legislação europeia aponta algumas soluções para resolver este problema, porque este problema, ou estes problemas que têm ocorrido em Portugal, têm ocorrido em outros aeroportos europeus, e os Estados Unidos, por exemplo, tinham avançado numa primeira fase com o registro dos drones, acabaram por desistir, porque não evitou o aumento exponencial de incidentes com este tipo de aeronaves.
Então deixe-me questioná-lo, porque a Ministra da Administração Interna admitiu que a legislação pudesse vir a ser alterada exatamente no sentido de tornar obrigatório o registro. Está-me a dizer que isto não resolve nada.
Aquilo que eu digo é o registro das aeronaves por si só, eu acho que é uma ferramenta fundamental, só que tem que ser ponderada com outros instrumentos. Porque, eu vou dar um exemplo, o facto de os avistamentos dos drones que foram reportados pelos pilotos, o facto desses drones estarem registados, qual era a eficácia do ponto de vista da identificação dos infratores? Ninguém consegue identificar a uma velocidade de 350 km por hora um objeto que pode ter um quilo a uma altitude de 900 metros, 1200 metros, não consegue identificar a matrícula ou o registro. Por isso, eu acho que se tem que pensar na combinação de várias soluções. E aquilo que eu volto a dizer é, quem quer cometer, violar o regulamento, conhece muito bem como é que vai fazer. Basicamente, não tem qualquer tipo de registro. Basicamente, não vai tentar encobrir a sua própria identificação. Porque uma das soluções que está a ser pensada a nível da EASA, e esta regulamentação da EASA está a demorar algum tempo...
Está a falar da legislação europeia.
Peço desculpa, da Agência Europeia da Segurança da Aviação Civil, que está a pensar em várias soluções, porque isto é um problema a nível mundial.
E diga-me uma coisa, portanto, para além disso que o registro, e não percebi bem se era registro da aeronave não tripulada ou do proprietário, porque a ministra falou em registro do proprietário, isso faz alguma diferença ou não? Porque esteve-me sempre a falar em registro da aeronave.
A solução pode passar pelo registro da aeronave e o registro do operador. Eu volto a dizer que é evidente que o registro pode vir a incrementar a questão de poder identificar as pessoas, mas a questão que nós estamos aqui a deparar, e temos que nos olhar para o problema, para o cerne da questão, e o problema é, são pessoas que de uma forma intencional, para não dizer criminosa, colocam drones no enfiamento das pistas ou nas zonas de aproximação, que são áreas críticas. Aquilo que nós consideramos de aviação civil é, quando o piloto está na aproximação, na descolagem, o ambiente à sua volta tem que ser completamente estéril, ou seja, não pode haver fatores de perturbação. E quem coloca, e isso eu gostava de deixar aqui de frisar, está a cometer um crime que está previsto no Código Penal, pôr em causa a segurança de pessoas e bens, não só os que estão na aeronave, mas também todas as pessoas à superfície. E é preciso ter consciência dessa matéria. E isso, quando é para fazer mal, por mais sistemas que nós possamos inventar, vai sempre acontecer.
Mas como é que o Ministério Público pode investigar este crime se nem sequer se chega à identificação de quem são as pessoas que o praticam, não é? Até agora nenhum foi identificado, nenhum dos infratores foi identificado.
Agora nenhum foi identificado. Eu posso lhe dizer que França tem uma legislação mais antiga do que a nossa. Tiveram 365 incidentes com drones. Desses 365, só conseguiram apanhar um. Isto é só para ver que o facto do registro por si só não resolve. Nós temos também olhar a montante para os fabricantes, para os produtores de drones e mesmo esses, eu quero aqui dizer que pode haver aeronaves experimentais, pessoas que em casa fazem os drones e que não inserem dentro do próprio sistema de navegação da aeronave sistemas como o chamado geofencing, que traduzindo por miúdos é um software que blinda, que impede a aeronave de entrar em determinadas áreas que estão definidas na lei. O nosso regulamento definiu áreas, zonas chamadas CTRs, zonas de controle de tráfego aéreo, que são zonas críticas, que são zonas próximas dos aeroportos e dos aeródromos, em que não pode haver aeronave não tripuladas, os chamados vulgos drones, e mesmo assim essas situações ocorrem e vão continuar a ocorrer.
Mas diga-me então, que medidas é que, do vosso ponto de vista, seriam fundamentais para reduzirmos este tipo de incidentes?
Acima de tudo, numa primeira linha, acho que sensibilização, ações de sensibilização, chamar a atenção colocar drones a determinadas altitudes nas proximidades dos aeroportos colocam em risco as pessoas e bens. E, acima de tudo, é um crime. As pessoas têm que ter noção que não é só uma questão questão de violação de regras aeronáuticas. Estamos a falar de um crime, da prática de um crime. E isto é um desafio para todos nós. É um desafio para, não só para a autoridade, como para o SPIAF, para todos os restantes stakeholders, pilotos, transportadoras, os próprios produtores de drones. E eu vou-se lhe dizer que a nível europeu e está-se a pensar noutras soluções, que foi aquelas que eu aqui falei, que identificação eletrónica, ou seja, os drones virem de fábrica com um sinal que os identifique.
Uhum.
Ou seja, porque o registro, mais uma vez, aquilo que eu estou a dizer é, o registro por si só não resolve. Tem que haver de alguma maneira que aquela aeronave, porque é uma aeronave, de acordo com a Convenção de Chicago, que regula todo o sistema da aviação civil internacional, ela própria comunica, eu sou o drone, eu sou o serial number, um registro, isso. Só que estas soluções tecnológicas ainda não estão consolidadas. A própria Agência Europeia da Segurança da Aviação Civil, esta matéria ainda não está fechada. Está em consulta pública e nós próprios temos que ter alguma cautela, e o próprio ministro, Dr. Pedro Marques, referiu, é preocupante para todos nós, mas temos que ter alguma cautela como vamos legislar.
Uhum.
Porque podemos estar a tomar medidas legislativas que não são eficazes. Nós temos que refletir e perceber qual é o caminho mais eficaz para combater.
Então está-me a dizer que não é conveniente que se legisle rapidamente, convém esperar por este estudo que o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves está a fazer,
não é isso
e devemos esperar
não,
pelo fim da consulta pública
não é isso que
e da adoção de legislação
não,
a nível europeu?
Eu acho que aquilo que eu quero dizer não é isso.
Então, acho
que neste momento, tendo em conta o número de incidentes, não é um incidente isolado, é a questão de avaliação do próprio risco operacional. Ou seja, há aqui um padrão. E este padrão, eu não sei se quem originou este incidente é um único sujeito ou são sete sujeitos. Mas aqui há um padrão. E há um padrão que nos leva a refletir. E essa reflexão tem que ser feita. Ou seja, não vale a pena. De nós amanhã podíamos estar a pensar, vamos já fazer um registro, mas em que moldes? Vamos só fazer um registro da aeronave? Vamos tentar arranjar outras soluções como registro da posição em que o operador, quando vai descolar o drone, tem que identificar a posição? Isso tudo pode ser feito. Pode ser feito, mas isso tem que ser maturado, tem que consolidar.
Mas eu percebo, não é conveniente legislar a quente, mas então se continuarem este tipo de incidentes a ocorrer, pondo em risco a segurança do espaço aéreo, o que é que se faz?
Tem que se aumentar as ações de sensibilização e, de certa maneira, também aumentar a fiscalização, sabendo que quem quer praticar um crime vai estar sempre escondido das autoridades da ANAC e da PSP.
Mas quem é que fiscaliza? Não é a ANAC também?
É a ANAC mais as forças de segurança. Ou seja, há aqui uma cooperação no cumprimento do regulamento dos drones de várias diversas entidades. Eu posso dizer que quando nós lançámos a nossa campanha Voa na Boa, que foi uma campanha de sensibilização, nós percorremos o país de norte a sul. O primeiro passo que nós demos, logo no dia 14 de dezembro de 2016, foi chamar as autoridades, as forças de segurança, e sensibilizá-las e dar-lhes um guia com os principais pontos a que devem ser fiscalizados ou acompanhados do ponto de vista da segurança, porque a ANAC por si só não é bastante para fiscalizar, ou seja...
Portanto, das forças de segurança,
seja,
que a coisa está a falhar.
Eu não digo que está a falhar, porque estamos a falar de apenas sete incidentes em zonas identificadas, que é nas zonas aeroportuárias. Eu não posso dizer que haja uma falha, porque eu volto a dizer, o padrão do comportamento de alguém que põe um drone a 900 metros de altitude é alguém que sabe, tem a consciência que pode pôr em causa a segurança da aviação civil e acima de tudo, que é o mais importante e que nos leva a refletir, é pôr em causa vidas humanas.
Claro. Pedro Rodrigues tem uma empresa de drones. Que soluções vê quem comercializa estas aeronaves não tripuladas?
Vamos pensar em como é que isso se resolve de maneira que quem voa pode ser identificado. É uma questão tecnológica, é uma resposta que vem da tecnologia. Nós já temos maneira de fazer com que o drone saiba onde está. Nós não sabemos como identificar a pessoa que o está a voar. Este é o problema.
Sim.
Se nós vamos complicar muito, cada vez que alguém quer ir voar, vamos atrasar esta tecnologia, vamos atrasar Portugal, não é? O que é que tem que ser feito? Tem que haver uma maneira, e as empresas de drones são as primeiras a aceitar isto, tal como eu também tenho uma empresa, que os produtores, nós queremos defender isto. Nós não é a mesma coisa de que alguém que pega num drone da prateleira e vai voar com ele e faz uma asneira, está a brincar e pode mesmo fazer uma asneira, se bem que eu acho que um drone não manda um avião abaixo, dependendo do avião e do drone, mas eu acho que não, nem dois.
Mas pois já, é já, já vamos perguntar
só,
isso.
Só o risco, e à parte de tudo, se o drone batesse no avião e ia cair cá em baixo, podia magoar alguém, é de facto qualquer coisa que nós temos de ter atenção. Tem que haver algum controle para, se acontecer, a pessoa ser responsabilizada. E às vezes até pode ser também um erro do piloto do avião, que tem... É tudo uma comunicação para que, naquele espaço, as pessoas possam fazer o que têm a fazer. A tecnologia que eu estava aqui a pensar, que é possível, porque o registro, por exemplo, para fazer o seguro dos meus drones, cada placa de voo tem no processador um número de série. Esse número de série é fornecido para identificar para o seguro.
Mas não, aeronave, o seguro não é obrigatório.
Não. Não, não é obrigatório. Mas, pronto, continuando. É preciso também estar registado na apólice de seguro o nome de quem vai usar os aparelhos. Eu achava bom que cada aparelho tivesse uma identificação também exterior, só para facilitar, se bem que o que interessa é o que está lá no processador dentro da bordo de voo. O que eu vejo que era associar esse número a uma pessoa, tal como o seguro faz. Se outra pessoa for usar o drone e não for a pessoa que está no seguro, o seguro não vai pagar. Porque sabe quem é que tinha que pilotar aquilo. Tem que haver uma maneira, que tecnologicamente é completamente possível, em que nós, antes de voar, temos que pôr uma password para dizer quem somos quando estamos a voar. Esse tipo de coisas
é fácil tecnologicamente. E não é também tecnologicamente possível pôr um software que impeça os drones se aproximarem do aeroporto?
Não, mas isso já existe. Isso já existe.
Isso existe, mas...
Nós podemos ligar o drone. Então, não são todos os drones. Não são todos os drones. Estes que nós temos aqui, que nós usamos, estes são profissionais, chamam-se de material profissional. Mesmo que nós estejamos a andar na direção do aeroporto, ele chegando ao geofencing, à barreira, ele não vai avançar. Uhum. Se estivermos dentro, ele não vai, nós podemos ligar, estamos a ver a câmara, estamos a ver a posição dele, tudo. Só que ele não aciona os motores.
Não descola.
Não descola, não há maneira.
É só explicar que o Pedro Rodrigues trouxe uma série de drones que temos aqui na cabine. Quem nos está a ouvir, não nos está a ver, claro, não sabe, só explicar isso. E todos eles têm essa tecnologia que, sim, os impede de funcionar fora da lei, digamos assim.
Eles não vão voar, não vão entrar no espaço e não vão voar se estiverem nesse espaço. Eles sabem onde estão e já não vão acionar os motores. Mas isso não são todos os... Este aparelho vem de fábrica assim, tem essa tecnologia é atualizada, mesmo se alguém quiser ir voar para um sítio que não é permitido, por exemplo, um estádio de futebol, se forem pedidas essas imagens, é possível desbloquear isso, através da autorização dos responsáveis do estádio, neste caso, ligando, depois comunicando com o produtor, recebe-se um código, na altura põe-se o código e está a salvar as horas que essa permissão, que essa autorização estava validada. Portanto, o que é preciso é... também aqui há outra coisa. Se o aparelho for capturado, tem todo o registro de voo lá dentro, tem uma black, por exemplo, pelo menos este tipo.
Tem uma caixa negra?
Tem uma caixa negra. É possível saber depois onde é que ele esteve, portanto, pelo menos a zona onde ele costuma habitualmente voar. Fica lá registado. Há imensas coisas aqui nisto e vai registar toda a posição, as velocidades, a altura, tudo. O que era preciso era antes do voo, e não era preciso nada de... Não há nenhum aparelho à volta disto, não há nenhum processo burocrático à volta disto. Seria, antes de arrancar, há um registro através da aplicação de voo. Mas isso para estes, temos que ver que depois já vamos a outro caso.
Sim, em que a pessoa punha
o seu código, a sua password, o seu login e ia voar naquele momento. Esses voos até podem ser atualizados diretamente, pá, querendo, não é? No futuro será assim, possivelmente.
Quer dizer que temos uma aplicação, uma app está disponível, grátis, em que permite a todos os utilizadores de drones saber se aquela posição onde estão é possível voar ou não.
Os meus parabéns a essa aplicação, à vossa comunicação. Nós temos à vossa disposição, falo muitas vezes com eles, as pessoas não devem ter medo de ligar, pelo contrário, vão sentir uma recepção calorosa, não estão lá para impedir ninguém de voar, de realizar os seus trabalhos.
Obrigado.
Ou a sua diversão, é excelente. Na parte dos militares, porque veja que a legislação dos drones, e a legislação em que os drones estão sujeitos, é porque voam com uma câmara, o resto é ainda regulamento, não é? Porque voar com uma câmara exige autorização da Autoridade da Aeronáutica Nacional, os militares em Alfragide, para voar com uma câmara, não interessa se tem cartão de memória ou não, se está estragado ou não, para voar com uma câmara é obrigatório, a autorização, e outra autorização que tem que também ser passada é para a divulgação dessas imagens, porque na parte que lhes toca a eles é para certos pontos do país não sejam fotografados, porque eles têm que proteger essa
por razões estratégicas e de segurança. Quantos drones é que se vendem atualmente em Portugal e quem é que compra, com que finalidades, assim as principais?
Eu acho que possivelmente por mês. Isto é um número que de repente as pessoas ficam alarmadas. E atento os drones.
Sim, sim,
não
mas
tenho,
diga.
Não tenho
sim,
eu acho,
mas
eu
diga.
Eu acho que deve haver por mês 1000 drones novos. Mas também pode haver, possivelmente, 2000 que desaparecem nesse mês. Porque eles batem, porque as pessoas deixam de usar, etc. Uhum. Quer dizer, aparecem muitos, mas nós não vimos 1000 e a seguir 2000.
Sim, e com que finalidades é que as pessoas compram os drones? São as mais variadas, não é? Mas as principais. Para brincar?
Veja que é muito atrativo do ponto de vista da tecnologia.
Brinquedos para adultos.
E depois deixa-me dizer uma coisa. Sim, voa. Nós, de repente, podemos sair e ter... Se vocês experimentarem daqui a pouco, se calhar vamos lá fora, não é? Uhum. Vamos voar um bocadinho com este aqui no vosso jardim, tirar umas fotos. Até aos 30 metros é possível voar. O regulamento não impede ninguém de voar. Até se pode voar, se houver uma torre num raio, por exemplo, uma torre que seja, ou um obstáculo, se tiver 90 metros de altura, num raio de 75 metros desse obstáculo, é possível voar aos tais 90
metros. Mas explique-me, sim, se tudo isso está muito bem, mas eu gostava que explicasse,
é
porque as pessoas não sabem para que é que servem os drones. Pronto, basicamente. Estamos só aqui a falar na parte em que os drones servem para chatear e para pôr em causa a segurança do espaço aéreo.
Temos
mas
aqui,
há outras funcionalidades.
Três ou quatro espaços importantes. Um, e vou começar já por este, é pessoas que gostam de desenvolver tecnologia. Nós temos em Portugal pessoas que estão ligadas à programação, das bordas, ao desenvolvimento. Temos muitas pessoas que é em Portugal a fazer isso. Muitas, são boas, fazem coisas para o mundo inteiro. A seguir, comecei por este porque seria o mais improvável, mas a seguir também temos quem o faça profissionalmente e veja que isso vai estar em todos os ramos da indústria. Isto vai facilitar os processos, modernizando certos processos. Nós vamos poder fazer novas coisas, nós vamos poder fazer novas maneiras, nós vamos poder fazer maneiras mais económicas, mais eficazes, mais fiáveis, tudo mais. Coisas que hoje não eram possível fazer, podem-se fazer em 5 minutos. Isso vai ser em todas as indústrias. E depois, claro, temos quem gosta de brincar com os drones. Você diz brincar com os drones, mas estar exposto a estas tecnologias, estar exposto e poder fazê-las, é enriquecedor. É uma experiência fantástica. Nós, de repente, podemos voar. Claro que, desde que se cumpram, há pessoas que realmente, só porque têm muito dinheiro, ou são muito inconscientes, mandam o drone. Já há outra coisa, estes drones possivelmente não voam a mais de 500, mas há outros que podem ir a 1000 e 2000. E vocês vão ficar espantados com o que eu vou dizer agora. Eu acho ótimo, e devia ser ótimo, para toda a gente devia pensar que é ótimo, eles poderem voar a 1000, 2000, a 3000, a 4000, a 5000, porque não a 10000.
Desde que,
pronto,
claro.
Mas veja que era hoje possível fazer isso. Era hoje possível fazer isso. Contata-se a ANAC, a ANAC emite uma nota, se aquilo for um... pode ser um projeto justifico. Veja aqui, vou buscar aqui uma desgraça que agora está recente nas nossas memórias, que é Pedrógão. Aquilo podia ter sido evitado. As pessoas podiam estar a receber, ao segundo, atualizações daquele estado. As pessoas podiam saber que vou para aqui ou vou para ali. E isso é.
Portanto,
andamos barato.
Todos a falar do Ciresp, não é?
Aquilo
e se calhar
é
tínhamos aqui um meio.
Era uma coisa super barata, uma pessoa que. As pessoas iam estar habituadas, tem uma aplicação, uma maneira de visualizar as coisas simples, de comunicar com elas, um bom display. As pessoas recebiam a cada momento, em segundos, porque às vezes um minuto a pessoa pode já ir pela estrada errada, saber em segundos o que é que tem que fazer, tem que ficar, tem que ir para onde. E isso era fácil, isso é realizável hoje, com o sistema de drones.
Carlos Pinota, sim.
E daí dizer-vos que voar a 1000 metros de altura, desde,
tem de
que, desde que estejam avisadas através da NOTAM, da ANAC, emitido pela ANAC, é completamente plausível hoje, é uma coisa boa.
Sim.
Tudo é possível desde que haja coordenação dos passeios.
Exato.
E eu também quero dizer aqui uma coisa. Nós estamos só a falar da face negra dos drones, de pessoas que, a meu ver, nós chamamos criminosos.
Uhum.
Porque há muito boa gente que em Portugal perdeu o seu emprego e fizeram um investimento em drones e hoje, com as suas empresas, já conseguiram crescer e postos de trabalho.
Está a falar de que tipo de empresas?
Empresas, por exemplo, de verificação do míldio nas vinhas do Douro. Ou de irrigação das vinhas também no Ribatejo ou no Alentejo. Hoje a verificação dos cabos de alta tensão já não é feita por helicópteros, é feita por drones. Os drones fazem avaliações, depende do equipamento que for acoplado, que nós chamamos o payload, pode haver fissuras nas barragens. Nas refinarias em Portugal, verificam os níveis de combustão. Há projetos que, por exemplo, a Universidade de Trás-os-Montes de verificação das estradas, das zonas dos incidentes. São drones que estão a fazer essa...
Muito bem. Carlos Pinota é um dos profissionais que usa os drones, é repórter de imagem, exerce funções na RTP, utiliza os drones para captação de fotografia e imagens aéreas para televisão. Os drones também têm esse outro lado, não é? Por exemplo, permitem a recolha de imagens fantásticas pelo seu realismo, como nós podemos ver agora depois dos incêndios de Pedrógão. Os drones são hoje um instrumento fundamental para os canais de televisão e para as web TVs.
São, sem dúvida. A perspectiva aérea de um determinado local é muito mais enriquecedora para mim, de nos ter uma perspectiva exata daquilo que... ou a perspectiva que não conseguimos ter, ou uma perspectiva adicional àquela que não conseguimos ter a partir do terreno. E, portanto, também é uma ferramenta essencial para ir a determinados locais buscar informação que, naturalmente, um repórter ou uma câmara, um repórter de imagem não consegue ir. Mas é, sobretudo, a ferramenta que nos permite compreender melhor o local que gostaríamos de observar.
E há toda a gente está a fazer esta recolha de imagens de acordo com os regulamentos e com a lei? Ou também nesta área há muita gente a atuar fora da lei?
Bom, pelo que eu tenho conhecimento, ao nível das televisões e dos órgãos de comunicação social, temos feito um grande esforço. E porque somos poucos, é relativamente fácil de comunicarmos entre nós e partilharmos eventualmente até algumas experiências. Tem havido um esforço muito grande, para não dizer mesmo que todos os operadores do UAVs que estão a trabalhar para órgãos de comunicação social estão devidamente licenciados e cumprem escrupulosamente toda a legislação em vigor.
O que é preciso para fazer? Não basta ter um drone e pôr-se para a recolher imagens, até porque há problemas também que têm que ver com o direito à vida íntima. As pessoas não se podem pôr para a fazer a recolha de imagens e a tirar fotografias que ponham em causa o direito dos outros a essa vida privada.
Bom, isso é uma questão é uma grande... importante. E por acaso também falta aqui alguém neste grupo, nesta conversa, ao nível da Comissão de Proteção de Dados, que tem sido também muito esquecida, mas também tem levantado aqui algumas questões que me parecem que carecem de algum rigor técnico. Os drones, pela sua natureza e pela perspectiva que dão de um determinado local ou de, vamos imaginar, na Rua Augusta, se um drone estiver a 30 metros a filmar a Rua Augusta ou Praça do Rocio, onde está imensa gente, a natureza da imagem e a perspectiva que ela dá sobre uma praça e a distância que está do objetivo e das pessoas, será praticamente impossível identificar alguém que esteja cá em baixo. Basta imaginar que uma imagem captada de um terceiro andar sobre a rua, aquilo que nós vamos ter, na verdade, a imagem é praticamente impossível identificar alguém. Portanto, há aqui uma falsa questão em relação aos drones e invasão da privacidade das pessoas. Uma das questões que foi muito colocada e que de facto também crescia de algum rigor técnico era que os drones captassem som e conversem, gravassem conversas. É importante que as pessoas percebam que quando vêem um drone as pessoas acham imediatamente que estão a ser filmadas. Pode não ser o caso. O drone só filma para um dos lados, não filma em 360 graus.
E as não pessoas... pode captar som?
Não capta som.
Não há. Mas um dia vai chegar aí, não?
Eu penso que não. O drone emite muito ruído e, portanto, toda a captação de som a partir de um objeto que emite tanto ruído é praticamente impossível de captar som. Portanto, desse ponto de vista, as pessoas devem ficar descansadas que quando veem ou ouvem um drone, devem ficar descansadas que as suas conversas não estão a ser gravadas. E, eventualmente... Drones militares, mas também ainda não tenho conhecimento que o façam, apesar de conhecer alguns que têm capacidade de filmar muito dissimuladamente e sem serem detectados, ainda não têm a capacidade de gravar a som. Mas, de facto, os drones voam uma altitude considerável e não é possível identificar as pessoas cá embaixo. E, portanto, está-se a levantar uma questão em relação à privacidade das pessoas. Também já me colocaram aqui algumas questões. Bom, então eu estou na minha casa e passou um drone.
Sim, estava em casa, na piscina, com a janela aberta, sim.
Ou estava com a janela aberta. Tecnicamente, os drones não têm capacidade, se alguém estiver dentro da sua casa, um drone que passa a 30 metros não tem capacidade de filmar alguém no seu interior.
Não.
A não ser que ele esteja imediatamente parado em frente à janela, faça as afinações técnicas e aí consegue filmar. Mas a pessoa vai estar a identificar o drone e portanto... é muito difícil isso acontecer.
Filipe Durval Ribeiro, ex-presidente e agora consultor da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea, exatamente para esta questão dos drones, tenho ouvido várias pessoas, aliás também já ouvimos aqui, alegar que há excesso de dramatismo quanto ao risco que podem representar que pode representar a aproximação dos drones das imediações de um aeroporto ou de um aeródromo. Admite que tenha havido algum exagero da vossa parte ou não?
Não. Esta conversa tem sido muito interessante porque não queremos ninguém querer abordar o drone como o vilão. Pelo contrário, é um mercado de drones em expansão, tem sido rapidíssimo e tem de ser acarinhado e realmente regulamentado, fiscalizado, que é realmente difícil. Já foi aqui muitíssimo bem observado, digamos, essa questão, bem observado. E também queria acrescentar, antes de responder diretamente a essa questão, que o que nós temos neste momento, e que foi dito inicialmente pelo engenheiro Nelson Oliveira, foi abordado pelo engenheiro Nelson Oliveira, do SPIAF, é um conjunto de estatísticas de violações à regulamentação que existe, um regulamento 1093 de dezembro de 2016, e estatísticas essas que se baseiam apenas em reportes, na maior parte dos casos, de aeronaves em zonas em que houve eventualmente interferência nítida do zone, um espaço aéreo que estava proibido ou muito limitado.
Uhum.
Mas não sabemos e a quantidade de violações que tem havido a nível nacional a este regulamento. Porque pura e simplesmente não há forma de as detectar. As únicas que estão detectadas são aquelas que estão reportadas por, nomeadamente, tripulações, pilotos de aeronaves nacionais ou estrangeiras que nas aproximações aos aeródromos nacionais ou às nossas e às outras estados dos restantes países europeus que são reportadas. Nós não temos uma radiografia nítida a nível nacional, nem a nível europeu, nem a nível mundial, e isto o problema é geral, da situação da violação. E, portanto, o que nós podemos fazer, e muito bem, como foi aqui observado, acho que o debate está muito esclarecedor em muitas áreas, tem sido esclarecedor em muitas áreas, não podemos matar, passo o termo, a galinha dos ovos de ouro, porque os drones, como sabemos, foram aqui já ditas inúmeras e há muitíssimo mais utilizações muitíssimo boas para a sociedade, para a economia, etc., da utilização civil dos drones, porque sabemos que há utilização civil e militar. E nós estamos aqui a cingir-nos à utilização
civil,
não interessa entrar
no
campo militar, julgo que... Sim. Portanto, dividindo estas duas áreas, no âmbito civil, não podemos tratar o drone como um vilão. Temos, sim, é de conseguir, como foi aqui dito, conjugar a utilização dos drones.
E como é que isso se faz?
É muito difícil, evidentemente, é muito difícil fiscalizar. A senhora Ministra da Administração Interna já tem tantos problemas, agora mais este, que a fiscalização dos drones pelas forças de segurança e pela ANAC é extremamente difícil em Portugal ou em qualquer outro país. O que é preciso é, obviamente, continuar, e eu aqui talvez fizesse mais uma sugestão apoiando ou reforçando o que já aqui foi dito, uma ação bem direcionada nos mass media, na comunicação, nomeadamente na televisão, bem direcionada ao público em geral sobre a utilização correta deste veículo não tripulado,
uhum,
do drone. Quer em termos de alertar as pessoas...
Mas acha que estas pessoas que põem os drones nas imediações dos aeroportos e aeródromos não conhecem a legislação?
Eu julgo que devem conhecer, mas com uma campanha muito forte de sensibilização, também temos de ser todos nós a contribuir para o Estado sozinho não vai conseguir
criar consciência crítica na sociedade.
E uma consciência política nacional e social de todas as pessoas. As pessoas vão ver um indivíduo que está a utilizar um drone, olham para ali e veem que está perto do aeroporto e diz: calma, isto aqui é capaz de estar a violar a lei. E podem ajudar, não quero transformar isto numa questão de delação, não é por aí, mas de consciencialização, em que os próprios utilizadores que fraudulento, ou que utiliza o drone em situações fraudulentas, que já vimos que não são, na maior parte dos casos, os profissionais que assim obedecem, de uma maneira geral, obedecem às leis e às regras, ele fique mais inibido e sinta que, espera aí, agora não são só as forças da autoridade que estão digamos, e nós todos como país temos cada vez mais de esquecer, desculpem eu dizer isto, mas esta história de apontar para cima do Estado, que é uma, que o Estado somos todos nós, apontar as culpas para o Governo ou para o Estado, não vamos a lado nenhum se continuarmos neste registro.
Durval Ribeiro, do seu ponto de vista, então a legislação até nem está mal.
Não, até lhe vou dizer mais. Do ponto de vista da legislação a nível nacional, é possível neste momento. E acho que tem de haver um compromisso, como eu disse, muito grande entre o que está regulamentado e o que não podemos começar a legislar a quente, como já aqui foi dito, e nem podemos matar a indústria. Portanto, temos de ter aqui um compromisso muito equilibrado e a legislação, neste momento que existe, é a legislação para já adequada. A própria Europa, a EASA, como já aqui foi referido também, até ao final deste ano, presumo eu, vai legislar mais sobre isto. Vai criar várias categorias de operação, vai criar várias categorias de drones, inclusive vai, provavelmente, analisar a questão, que eu acho muito importante, quer dos seguros. Acho que essa, sim, tem de ser imediatamente abordada, o mais rapidamente possível. O seguro, a existência do seguro, a identificação eletrónica.
Tornar o seguro obrigatório.
Eu ia dizer várias coisas. Tornar o seguro obrigatório, o registro do drone obrigatório, a identificação eletrónica do drone obrigatória e o licenciamento em determinados tipos de drones e determinado tipo de operações obrigatório, ou seja, a pessoa deve ser portadora do privilégio de utilização de uma licença e dos direitos e deveres que implica a utilização desses privilégios de utilização de uma licença de piloto de drones.
E é normal que um menor possa conduzir, não sei se diz conduzir.
Tem de haver também legislação no sentido de limitar, obviamente, a questão de em termos de idade, de utilização de determinado tipo de drones que ultrapassa a classe que a gente pode chamar, entre aspas, de classe de brinquedos.
Eu chamo aqui a atenção para uma coisa e quando referiu em relação aos seguros, de facto o seguro é muito importante. Eu tenho uma apólice de seguros, uma companhia de seguros em Portugal já há 4 anos e eu só estou devidamente seguro e as cláusulas estão todas salvaguardadas em caso de sinistro se eu estiver a cumprir escrupulosamente todos os pedidos de autorização.
Claro.
Portanto,
a ANAC recomenda que quem é profissional e quem quer fazer o seu trabalho e nas diversas áreas, como já foi aqui referido, porque isto contribui para o crescimento não só de Portugal, mas da Europa. Aquilo que eu digo é o Presidente da Comissão Europeia, quando apresentou um comunicado sobre a estratégia para a aviação civil, os drones é uma realidade e é um fator de aumentar o PIB da própria Europa.
Pô, portanto, ninguém está aqui e só queria a também querer dizer acabar um com...
Relativamente
com...
à questão que me falou... Estou comandante do
com os
Ribeiro.
Drones, mas se nada for feito e continuarem os incidentes, um dia destes alguém vai dizer que é preciso proibir os drones. A TAP já levantou essa possibilidade.
Mas a questão de vamos proibir os drones, acha que as pessoas vão deixar de voar? Não.
Isso é começar mesmo em...
Eu acho que não é, não é por dizer vamos proibir, a questão tem que se entrar na ação de sensibilização.
Aliás, proibir deve ser a última
não vai resolver, não vai resolver o assunto. Eu vou-lhe dizer, o aeroporto Charles de Gaulle tem uma servidão aeronáutica que não pode ser absorvada por drones. E eles continuam a ir lá. Sim. Por isso, nós temos que pensar do ponto de vista da tecnologia, isto é uma questão de civismo e de consciência cívica. E acho que a ANAC vai, em breve trecho, avançar com uma das medidas que vão ser tomadas no âmbito do voo do nosso programa, que é o Voo na Boa, é uma grande ação de campanha a nível de vários meios de comunicação social, ações de divulgação. Isto tem a ver com uma questão de civismo. Nós estamos a falar de casos...
exemplo, só para completar aqui.
Temos que terminar.
E todos nos lembramos de que...
Tens de fazer um novo programa.
Acabar de completar aqui esta situação da sensibilização que, independentemente de mitigar noutras áreas que temos de fazer, e temos de o fazer, e a União Europeia está a trabalhar nisso, e Portugal certamente irá também beneficiar de todo esse trabalho.
Portanto, também a sua recomendação é que se espere pela legislação europeia.
A minha recomendação é de continuar a trabalhar no sentido de acompanhar o que está a ser feito em termos de investigação, sabendo que ela é limitada apenas a reportes de tripulações, e portanto há muito mais violações, certamente, consciencializar, digamos, através deste, ia dar um exemplo, que era o exemplo das passadeiras. Durante muitos anos neste país, não ser em Cascais, por acaso em Cascais havia uma ilha de... Mas ninguém parava numa passadeira para deixar um peão. Hoje em dia é raro haver alguém que não pare. E, no entanto, isto foi conseguido com uma ação de sensibilização.
Claro, que não claro,
e portanto é um bom exemplo, quer dizer, que passou de repente, com uma boa campanha, passou-se a respeitar o peão e sobretudo na passadeira. Ora, eu acho que sou um defensor também, como aliás julgo que a maior parte dos intervenientes, somos pessoas que cada um à sua maneira lida com estas questões e sabe da dificuldade que é fiscalizar e impor regulamentos draconianos que vão matar a indústria em vez de permitir que ela se desenvolva de uma forma saudável e correta, temos eventualmente de partir já, e aí sim, já o mais depressa possível, em vez de andar a perder tempo, fazer uma campanha na televisão, nos jornais,
claro,
etc.
Pedro Rodrigues, 30 segundos.
30 segundos. Queria só dizer que provavelmente nós estamos aqui a falar de 10 ou 15 pessoas que não fazem parte de quem trabalha profissionalmente nisso, não faz parte de quem adora, quem ama estas coisas e o faz nos seus tempos livres. E são 10 ou 20 pessoas, se calhar eram uns potas que tiraram fotografias dos aviões, agora lá vão lá com mais perto com os drones, têm uma câmara com asas. É esse, só temos a falar dessas pessoas, não estamos a falar de drones. Nós temos que encontrar essas pessoas na comunidade do RC, do Rádio Control, quem faz isto por gosto. As pessoas, se veem alguém a publicar, como antes publicava tanto, imagens em que se via erros e perigos e coisas criminais, as pessoas diziam: vocês vão acabar com isto, é para todos, tu fazeste mal, chamam nomes, atacam, e as mensagens podem ser vistas por todos, que eles têm que tirar os vídeos, já não há essa demonstração, já não há esse caminho.
E a ANAC tem feito uma ação de fiscalização junto do
YouTube
e outras.
Eu
posso só dizer só o seguinte, 30 segundos.
Sim, não, mas tem mesmo que acabar, porque já intervém bastante.
Só para dizer que, e só para ter uma ideia do cumprimento do nosso regulamento, nós recebemos, desde o início do ano, 1.200 contactos telefónicos e já fizemos pedidos de autorização para cima de 400 autorizações. Isto também é um indicador do cumprimento e não podemos estar...
Sim, o Em Nome da Lei peço desculpa, tem de ficar por aqui. Eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes porque no início do programa anunciei a presença entre os nossos convidados de Miguel Miranda, presidente do Drone Clube Portugal. Ele deveria estar nos nossos estúdios em Vila Nova de Gaia, infelizmente por uma razão profissional não pôde comparecer. Espero que o programa tenha sido, apesar de tudo, esclarecedor. Voltamos no próximo sábado. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo. Em Nome da Lei.